voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio emergencial de R$600 começa a ser pago quinta-feira.
E trabalhadores informais já podem se cadastrar em aplicativo para receber o benefício. Márcia Fernandes.
Pagamentos das três parcelas do auxílio seguem até o final de maio. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Ações e medidas do governo no combate ao coronavírus alcançam mais de R$1,2 trilhão.
Ajuda para quem mais precisa.
Lançado o programa de arrecadação solidária e você pode contribuir. Leide Lopes.
As doações das pessoas físicas ou jurídicas podem ser feitas por meio de cartão de crédito ou transferência bancária. O valor mínimo é de R$30.
Governo federal vai construir hospital de campanha para atender pacientes com coronavírus.
Na apresentação de hoje, da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O pagamento do auxílio emergencial de R$600 por mês começa na quinta-feira.
O benefício será pago a trabalhadores que não têm carteira assinada e à população de baixa renda.
E trabalhadores informais já podem se cadastrar em um aplicativo de celular para ter direito a receber o auxílio.
Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Muita gente que está nos ouvindo quer saber mais sobre o calendário de pagamentos que começa agora na quinta. Conta mais pra gente.
Oi, boa noite, Alessandra, boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Isso mesmo, o calendário de pagamento do auxílio de R$600 por mês começa agora, nesta quinta-feira, para as pessoas que estão no cadastro único, mas não recebem Bolsa Família e possuem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Quem está no cadastro único e não tem conta nesses bancos deve receber no dia 14, que é terça-feira da semana que vem. Os trabalhadores informais vão receber 5 dias úteis depois de fazerem o cadastro. E quem recebe o Bolsa Família segue o calendário normal do programa, que neste mês começa no dia 16 de abril.
Agora, Márcia, isso aí é a primeira parcela, né?
Exatamente, Nazi. O auxílio vai ser pago em 3 parcelas. A segunda parcela vai ser paga entre 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio. As parcelas são cada uma de R$600, mas as mulheres que são responsáveis pelo sustento da casa recebem R$1,200 por parcela.
Márcia, e se a pessoa não tiver conta, como ela vai receber o benefício?
Olha, Alessandra, essa é uma novidade. Quem não tem conta vai ter uma poupança aberta automaticamente pela Caixa Econômica, sem precisar apresentar documentos. E se quiser, vai poder solicitar transferência para qualquer banco sem custo.
Márcia, não dá para simplesmente sacar o dinheiro no caixa ou na lotérica?
Vai ser possível isso também, Nazi. Mas nesse caso, a liberação vai seguir um outro calendário que vai ser divulgado na semana que vem, como explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Você tem o dinheiro na sua conta. Você pode realizar transferências e pagamentos e gastar todo esse dinheiro. Não, eu quero pegar o dinheiro numa agência ou num terminal de ATM. Aí nós vamos sim organizar. Porque se não organizarmos, vocês imaginem se 20, 30 milhões de pessoas forem juntas às agências e lotéricas.
Vamos falar agora do aplicativo. Todo mundo precisa se cadastrar?
Olha, não é todo mundo não, Alessandra. Devem fazer o cadastro os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais e os contribuintes individuais do INSS que não estejam inscritos nos programas sociais. Ou seja, quem já recebe o Bolsa Família, por exemplo, ou está inscrito no Cadastro Único, não precisa baixar o aplicativo e se inscrever, como explicou Gustavo Canuto, presidente da DataPrev, empresa pública responsável pelo processamento dos pagamentos.
Todos os outros que estão inscritos no Cade Único, estejam no Bolsa Família ou não estejam no Bolsa Família, a DataPrev fará o processamento automaticamente, sem a necessidade de nenhum requerimento ou pedido dessas pessoas.
Márcia, uma dúvida. Para fazer esse cadastro é só pelo aplicativo?
Não, Nazi, tem outras opções. O interessado pode baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que é de graça, e para baixar, não é preciso ter acesso à internet Wi-Fi, nem crédito no celular. Mas também tem a opção de fazer o cadastro pela página auxilio.caixa.gov.br. Os trabalhadores que não tiverem celular ou acesso à internet ainda poderão fazer o cadastro nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. Mas a recomendação é que antes tentem pela internet para evitar aglomerações nesse tempo de coronavírus. A expectativa do governo é que de 15 milhões a 20 milhões de pessoas façam o cadastro. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, explicou que o governo está trabalhando para impedir tentativas de fraudes usando sites falsos.
Vários sites já foram derrubados e nós estamos com um sistema muito rígido, estruturado, e queremos dizer que o sistema de segurança da Caixa também está reforçadíssimo e preparado para que a gente possa capturar toda e qualquer tentativa de fraude nesse programa, que é para atender aqueles que realmente mais precisam.
E para que não fique dúvidas, eu vou repetir, o nome do aplicativo é Caixa Auxílio Emergencial. O cadastro também pode ser feito pelo auxilio.caixa.gov.br e dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 111.
Então vamos relembrar para os nossos ouvintes, Márcia, quem tem direito a receber esse benefício, esse auxílio, né?
Sim, Alessandra, quem tem direito a receber o auxílio são todas as pessoas cadastradas no MEI, o microempreendedor individual, o contribuinte individual ou facultativo da Previdência Social, o trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e os beneficiários do Bolsa Família, que neste caso poderão escolher qual benefício é o mais vantajoso. As mães, que são chefe de família, poderão receber R$ 1.200 por mês. Tem ainda algumas exigências para receber o auxílio, como não ter recebido mais de R$ 28.500 em 2018 e ter mais de 18 anos de idade, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família ou de até 3 salários mínimos na família e não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, como seguro-desemprego, com exceção do Bolsa Família. E o trabalhador informal ou desempregado que não se enquadra em nenhum desses requisitos, que deve fazer o cadastro no aplicativo. Alessandra, Nazi.
Muito bem, Márcia. Obrigado pelas informações ao vivo.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse hoje, em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, que o sistema digital que o governo usa para pagamentos de auxílio emergencial a trabalhadores e desempregados é um sistema seguro.
E nós temos certeza, hoje, por tudo que a gente consegue controlar, que nós provavelmente não teremos esses incidentes na área governamental com relação a esses pagamentos, principalmente, que vão ser feitos para pessoas que têm necessidade realmente de receber esse auxílio governamental. Então nós temos confiança, uma confiança muito grande na nossa segurança cibernética. É lógico que existem ataques diários à rede, muito numerosos, mas nós temos conseguido conter isso. Eu tive essa experiência como chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, onde tínhamos uma média de 20 mil ataques mensais na rede do Exército. Tivemos êxito o tempo todo e aqui a mesma coisa. Eu acredito que nós não teremos problema.
Além da segurança cibernética do governo, o Gabinete de Segurança Institucional também lida com a proteção das fronteiras e com questões nucleares e também assessora diretamente o presidente da República para tomada de decisões.
E esses R$ 600 liberados para os trabalhadores são apenas uma das medidas para ajudar a população, empresas e segurar a economia do país.
No total, mais de R$ 1,2 trilhão estão sendo investidos, como afirmou hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
A gente tem um total de medidas de R$ 1,218 trilhão. Só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de 16,7% do PIB. Fizemos bastante e bastante rápido. Vale lembrar que se a gente pegar, eu tenho aqui o programa PPP, que é o programa feito pelos Estados Unidos. Só o período de análise é 30 dias, então a gente está fazendo uma coisa em 10, 11 dias que os Estados Unidos vai fazer em 30. Eu sei que existe uma ansiedade muito grande de todos para que o recurso chegue rápido na ponta, mas eu gostaria de dizer que se a gente comparar o Brasil com o resto do mundo, nós fomos rápidos, eficientes e grandes. Apesar, obviamente, da ansiedade, nós entendemos a pressa e a urgência. Dentro das possibilidades que existiam, nós fizemos mais, fizemos antes e as entregas entregas foram, eu acho que, num tempo apropriado.
As medidas citadas pelo presidente são em quatro eixos: transferência direta, isenção de impostos e tributos, liquidez do sistema bancário e liberação de capital.
E você que está nos ouvindo pode contribuir para ajudar os que mais precisam durante a pandemia do coronavírus.
O governo lançou o programa Arrecadação Voluntária, que vai receber doações de pessoas físicas e empresas.
O dinheiro será encaminhado a instituições cadastradas que atendem às populações mais vulneráveis, como idosos e moradores de rua.
A arrecadação solidária é uma ação para estimular a solidariedade e levar as empresas e os cidadãos a fazerem doações que vão ser destinadas às instituições sem fins lucrativos, para que elas ajudem quem mais precisa durante a pandemia do novo coronavírus. A primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, lembrou que nesse momento difícil enfrentado pelo país, a solidariedade é mais que bem-vinda e disse que os grupos mais vulneráveis precisam de atenção especial.
Queremos proteger nossos entes queridos e queremos impedir que o vírus faça vítimas em nossas famílias. Saibam que entendo, respeito e compartilho de sua angústia. Diante dessa pandemia, precisamos mais do que nunca de voluntários. Vamos unir a nação em prol dos mais frágeis e vulneráveis. Nossa missão é acolher, ajudar e demonstrar nossa solidariedade, não só durante a crise, mas também fora dela. Para isso, o programa Pátria Voluntária une-se hoje à campanha Todos por Todos e à Fundação Banco do Brasil com o objetivo de desenvolver ações emergenciais para combater os efeitos negativos do coronavírus no dia a dia dos nossos cidadãos brasileiros.
O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Braga Neto, destacou que o momento é de solidariedade e que o país não pode parar.
Não podemos nos esquecer de que somos um povo criativo, solidário e que não desiste nunca. Estamos certos que superaremos este momento com a união e a participação de todos. O Brasil não pode parar.
As doações das pessoas físicas ou jurídicas podem ser feitas por meio de cartão de crédito ou transferência bancária. O valor mínimo é de R$ 30. As doações serão realizadas na página do programa Todos por Todos, pela plataforma Pátria Voluntária, ou ainda em uma conta do Banco do Brasil. A operacionalização da arrecadação será feita pela Fundação do Banco do Brasil, que vai prestar contas do dinheiro doado de forma transparente, como explica o vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo.
A prestação de contas ela estará toda disponível no site da Fundação e no site Pátria Voluntária, para que todos aqueles doadores e todos os brasileiros possam acompanhar aonde estão sendo aplicados os recursos que vão ser doados pelos voluntários.
As doações e transferências bancárias podem ser feitas diretamente na conta do Banco do Brasil, na agência 1607, dígito 1. Conta corrente 19.019, dígito 5. Reportagem Cleide Lopes.
As doações também podem ser feitas pelos sites www.gov.br/todosportodos, tudo junto, ou então por patriavoluntariatudojunto.org.br.
O governo começou a construir o primeiro hospital de campanha para atender pacientes do novo coronavírus.
E também abriu uma chamada pública para financiar pesquisas sobre a doença.
Quem tem os detalhes é a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o Ministério da Saúde anunciou a construção pelo governo federal do primeiro hospital de campanha que será levantado no município de Águas Lindas, em Goiás, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A construção foi solicitada pelo governo de Goiás, que vai fornecer os equipamentos ao hospital. Serão investidos 10 milhões de reais na unidade, que deve ficar pronta em 15 dias. O modelo poderá servir para outros estados, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Essa estrutura terá 200 leitos adaptáveis para semi-intensiva, com tubulação e suporte para respiradores. Atende Goiás e atende um pedaço também do Distrito Federal, porque as pessoas deixam de vir até aqui. E o governo do estado fica responsável pela operação, a oferta do maquinário, insumos e recursos humanos. E nós pagamos todo o custeio. Então essa é uma maneira que a gente achou interessante. Vai ser o primeiro que o governo federal está fazendo por solicitação de governador. Talvez isso possa surgir solicitação de outros governadores e nós vamos usar esse aqui de Águas Lindas como modelo para a gente adaptar um padrão de hospital de campanha do governo federal.
E, Daniele, o governo também anunciou incentivo às pesquisas sobre o novo coronavírus, não é isso?
Sim, Alessandra. O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, informou que serão 50 milhões de reais para projetos de pesquisa que busquem prevenção, diagnóstico e tratamento, além de vacinas, contra o novo coronavírus. Os pesquisadores interessados devem apresentar as propostas até o dia 27 de abril na plataforma Carlos Chagas. O resultado final será divulgado em 15 de junho de 2020. Outra divulgação foi quanto aos ensaios brasileiros que estão em andamento sobre o novo coronavírus. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo está acompanhando 9 ensaios que testam vários medicamentos em mais de 5 mil pacientes, inclusive a cloroquina. O ministro afirmou que os primeiros resultados devem sair já em abril.
Agora, Daniela, o governo também deu alguma informação nova sobre equipamentos de proteção e materiais médicos?
Deu sim, Nazi. Segundo o ministro Braga Neto, amanhã, quarta-feira, vai decolar da China o segundo avião com equipamentos doados pela Vale. Estão previstos 5 aviões ao todo, trazendo material para o Brasil. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também informou que o Brasil vai comprar toda a produção da fábrica brasileira de máscaras 3M, o que deve representar mais 1,5 milhão de máscaras já em abril. Mandetta também fez um apelo para que a população não utilize as máscaras N95.
Essas máscaras N95 são só para os profissionais que trabalham na área crítica do hospital. Ela não é para uso comunitário. É você desperdiçar um equipamento extremamente importante para o hospital. Quem tiver máscara N95 em casa, por favor, vá até uma unidade hospitalar que saiba que vai ser referência e deixe lá. E para a vida domiciliar, para o dia a dia, se utilize do TNT, do tecido não tecido, que ele funciona tão bem quanto e você vai estar colaborando para o equilíbrio do sistema.
E, Daniele, quais são os últimos números do coronavírus no Brasil?
Alessandra, segundo o boletim de hoje, são 13.717 casos confirmados da doença. Todos os estados têm casos e 25 já registraram óbitos. São Paulo segue com o maior número de registros. Só lembrando que o governo já investiu mais de 7 bilhões de reais em respostas ao novo coronavírus. Alessandra, Nádia, volto com vocês.
Obrigado, Daniele, pelas informações ao vivo.
E em entrevista coletiva, na noite de ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender a importância do distanciamento social enquanto não houver o estoque de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, como máscaras e luvas.
Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do estado.
O ministro da Saúde também cobrou que os estados informem com regularidade ao governo federal a quantidade de leitos disponíveis para que o ministério possa planejar futuras ações.
Tem que fazer notificação compulsória dos leitos. Os leitos que abriram, os leitos que têm, quantas pessoas têm no leito, porque somente com essa informação será possível dimensionar a taxa de ocupação que vai poder ser um dos nossos guias principais para falar de como vai ser a mobilidade.
Garantir a segurança e a pontualidade dos voos.
Você vai ouvir ainda hoje sobre o trabalho da aeronáutica, que acompanha 24 horas por dia o movimento nos céus e aeroportos do país.
Durante a pandemia da Covid-19, o empregador pode negociar a redução de salário e jornada dos funcionários ou a suspensão do contrato de trabalho.
E para evitar prejuízos ao trabalhador, o governo vai compensar parte das perdas salariais. É o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
As empresas já podem informar o governo sobre esses acordos que estão sendo firmados.
Para isso, basta entrar no site Serviços Sem o Cedilha. mte.gov.br/bem.
Nesse canal, o empregador encontra todas as orientações sobre como prestar informações ao Ministério da Economia.
Vale lembrar que qualquer acordo firmado pelas empresas com os funcionários tem que ser informado aos sindicatos e ao governo federal.
Então vamos repetir o endereço para você anotar. É serviços, sem o cedilha, .mte.gov.br/bem.
E trabalhadores que estão na fila do auxílio-doença ou que entrarem com um pedido do benefício vão receber de forma antecipada o auxílio.
O benefício no valor de um salário mínimo vai ser pago por no máximo 3 meses ou até o agendamento da perícia.
O objetivo da medida do INSS é proteger os trabalhadores durante a pandemia de coronavírus.
Por conta do plantão reduzido nas agências, o trabalhador poderá solicitar a antecipação apenas com um atestado médico que deve estar legível e sem rasuras.
Também deve conter assinatura e carimbo do médico, código da doença e prazo estimado de repouso.
O requerimento com atestado em anexo deve ser enviado pelo site inss.gov.br ou pelo aplicativo de celular Meu INSS.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Você já pensou no trabalho que é realizado nos aeroportos para que todos os voos decolem no horário programado?
Para isso, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, órgão vinculado à aeronáutica, trabalha 24 horas por dia planejando e acompanhando todos os voos que saem e chegam nos aeroportos brasileiros.
Na cidade do Rio de Janeiro, integrantes do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea monitoram todas as atividades que acontecem em tempo real nos aeroportos brasileiros. Nesse centro são feitos o planejamento de ações na infraestrutura dos aeroportos e as análises da capacidade de pouso e decolagem. Além disso, é onde uma equipe de militares coordena o trabalho de gerenciamento de tráfego aéreo, conversando com os controladores de voo baseados nos centros regionais distribuídos pelo país. O comandante do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, Coronel Aviador Sidney Nascimento de Souza, esclarece quais atividades desenvolvem.
O Brasil é dividido em regiões de informação de voo. E cada região dessas possui um centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea é uma organização que foi criada para harmonizar o controle de tráfego aéreo desses regionais aqui no Rio de Janeiro e assim conseguirmos uma tomada de decisões mais centralizada a partir das informações repassadas por esses regionais.
O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea atua ainda na fase de planejamento dos voos regulares e nas operações diárias dos aeroportos, a fim de garantir a segurança e a pontualidade dos voos. Além disso, os militares gerenciam situações não previstas, como obras de emergências realizadas nos pátios e até mesmo o impacto nas operações causado por pandemias, como o coronavírus, que vem reduzindo o número de passageiros e a oferta de voos. O chefe da sala operacional, Tenente André Rocha, explica que em situações não programadas, as decisões são tomadas de forma colaborativa.
Nós chamamos as companhias aéreas, nós chamamos a administradores aeroportuários, e nós apresentamos essas variáveis e qual será a medida adotada com o menor impacto possível para o usuário.
Um representante da Central Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde também trabalha junto aos militares no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. Ele tem a tarefa de agilizar e auxiliar as missões de transporte de órgãos entre as cidades brasileiras. Reportagem Lani Barreto.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite.
Uma boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal diz que acordo individual para redução de salário deve ter aval do Sindicato dos Trabalhadores.
Falta de detalhamento da situação de presos com tuberculose no Rio impede a STJ de analisar habeas corpus coletivo.
Juiz do Rio Grande do Sul autoriza trabalhador a sacar FGTS por causa da pandemia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Redução salarial por acordo individual só terá efeito se for validada por sindicato de trabalhadores.
A decisão provisória é do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, Fábio Ruas.
O ministro analisou a ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade. Segundo Ricardo Lewandowski, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho terão de ser notificados aos sindicatos dos trabalhadores, que em até 10 dias deverão se manifestar sobre a validade. Se a entidade não se manifestar, significa que ela aceita o acordo individual.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos emitiu carta de apoio e reconhecimento ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, pela recomendação sobre medidas para prevenir a Covid-19 nos presídios e unidades socioeducativas.
A recomendação foi aprovada no dia 17 de março, pouco depois da declaração da pandemia mundial.
Em carta, a organização afirma que a medida adotada responde ao chamado do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, para adoção de ações urgentes para proteger a saúde e segurança das pessoas em privação de liberdade.
Entre as recomendações está a adoção de prisão domiciliar e antecipação de progressão de regime para presos do chamado grupo de risco, que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça conclui não ser possível analisar neste momento o pedido para que 355 presos com tuberculose no Rio de Janeiro fossem soltos ou transferidos ao regime domiciliar.
No pedido, a Defensoria Pública afirmou que os presos com tuberculose estão no grupo de risco de contágio da Covid-19. Fátima Uchoa.
Ao negar o habeas corpus coletivo, o ministro Antônio Saldanha Palheiro declarou não acreditar que a soltura indiscriminada e descriteriosa de presos, sem um exame acurado pelo juízo competente das particularidades de cada caso, possa contribuir com o enfrentamento da delicada e preocupante situação que assola o país e o mundo. Ele observou ainda que a análise individualizada da situação dos presos deve ser feita pela Justiça do Rio de Janeiro.
Justiça do Distrito Federal nega pedido de empresas para suspensão do pagamento de tributos.
A Associação Nacional dos Contribuintes de Tributo queria a suspensão enquanto durasse o estado de calamidade pública. Daiane Garcês.
A associação alegou que os contribuintes sofrem fortes impactos financeiros por causa do confinamento, o que justificaria a não exigência de tributos. O juiz que analisou o caso reconheceu as dificuldades e afirmou que as empresas têm direito à suspensão eventual da cobrança, mas que isso deve ocorrer individualmente para que seja analisado caso a caso. Ainda cabe recurso contra a decisão.
Juiz do Rio Grande do Sul determina que trabalhadora poderá sacar FGTS por causa da emergência do coronavírus.
O pedido da trabalhadora se baseou numa lei de 1990. Carlos Ribeiro.
A lei prevê o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para trabalhadores residentes em áreas em que foi reconhecida situação de emergência ou calamidade pública. O juiz lembrou que a lei precisa de regulamentação pelo Congresso, mas destacou que um projeto em tramitação no Senado prevê a possibilidade de saque, o que gera expectativa de direito.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que facilita empréstimos bancários para micro e pequenos empresários. Parlamentares pedem mais tempo para analisar a chamada PEC do orçamento de guerra. Projeto suspende prazo de validade de concursos públicos durante pandemia do coronavírus. Boa noite. Em reunião com líderes do Senado, o presidente Davi Alcolumbre definiu que a pauta de votações desta semana será voltada para o socorro às empresas que estão sendo prejudicadas economicamente pela epidemia do coronavírus no país. Entre os projetos a serem votados está o que reduz os impostos sobre a folha de pagamento para evitar demissões e outra que libera empréstimos para empresas garantirem a quitação dos salários de funcionários pelo período de 3 meses. Hoje, os senadores aprovaram o projeto que facilita empréstimos bancários pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica para micro e pequenos empresários e cooperativas de crédito. O financiamento terá juros de 3,75%, carência de 6 meses e prazo de 3 anos para o pagamento. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o projeto cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o chamado PRONAMP. Pela proposta, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica farão empréstimos no montante equivalente à metade do faturamento do ano passado para micro e pequenos empresários e as cooperativas de crédito, com garantias pessoais, sem a exigência de certidões negativas. O senador Jorginho Melo destacou que o empréstimo para o pagamento da folha terá condições especiais.
Com juro de 3,75% ao ano, sem garantia, 6 meses de carência, 36 meses de prazo, é algo que vai ajudar efetivamente. Então é uma tentativa de socorro ao micro e pequeno empresário.
A relatora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, incluiu no projeto a obrigação de os micro e pequenos empresários não demitirem os funcionários até o final do ano. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
E ficou para a próxima semana a votação do chamado Orçamento de Guerra para facilitar gastos do governo com o coronavírus. Entre os pontos da proposta estão a contratação de pessoal ou compras de insumos sem previsão orçamentária, a autorização para o governo federal se endividar e para o Banco Central comprar e vender títulos do Tesouro Nacional. Mas o Congresso Nacional terá o poder de suspender qualquer decisão do Comitê de Gestão da Crise. Apesar da pressa do governo, o líder do Podemos, senador Álvaro Dias, do Paraná, destacou que a proposta da Câmara poderá ser modificada pelo Senado.
Vários senadores se manifestaram contrariamente à votação de forma assodada de uma proposta emenda à Constituição que apresenta, a nosso ver, alguns equívocos.
Todos os cidadãos podem acompanhar por um sistema do Senado os gastos do governo nas ações de combate ao coronavírus. A ferramenta está no portal Siga Brasil, que detalha a execução do orçamento do país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Você sabia que pode fiscalizar os gastos do governo federal no combate ao coronavírus? O Senado tem uma ferramenta que permite acompanhar para quais áreas os recursos da União estão sendo direcionados, como explica o consultor de orçamento Orlando Neto.
A equipe do Siga Brasil mapeou no painel Cidadão os gastos do governo federal para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. O trabalho é uma parceria da consultoria de orçamentos do Senado Federal e do Prodazen e procura mostrar para o cidadão de uma forma simples a execução desses gastos orçamentários, inclusive o detalhamento dos repasses aos estados e municípios.
Para ter todas as informações sobre os gastos do governo federal no enfrentamento ao coronavírus, acesse senado.leg.br/painelcidadão.
A medida provisória que corta pela metade as contribuições para o Sistema S até junho já recebeu 118 emendas. Entre as sugestões dos senadores está a redução do percentual de corte de 50% para 20%. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a MP, até junho, as empresas vão recolher metade da contribuição destinada ao financiamento do Sistema S, que é integrado por entidades como o SESI, Serviço Social da Indústria, e SESC, Serviço Social do Comércio. 8 senadores apresentaram emendas à medida. O senador Everton, do PDT do Maranhão, propôs que o corte nas contribuições ao Sistema S seja menor.
Não temos como inviabilizar o Sistema S. As entidades que contribuem e muito com vários projetos no Brasil afora, de capacitação, de profissionalização. Então, nós estamos sugerindo que esse corte seja de 20% ao invés de 50%.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, teme que a diminuição dos recursos do Sistema S comprometa o transporte de mercadorias neste momento.
Tirar recurso dessa entidade neste momento é sacrificar quem está trabalhando para que, ao menos, 70% da população permaneça nas suas casas, com melhor forma de combater o coronavírus.
A medida está em votação no portal E-Cidadania do Senado.
E a MP que cria o programa emergencial permite ao governo pagar auxílio financeiro no caso de suspensão temporária de contrato de trabalho. A medida pretende preservar 24 milhões e meio de empregos em meio à pandemia do novo coronavírus. Entenda mais sobre como a MP vai atingir empregos nas pequenas e microempresas com a repórter Regina Pinheiro.
A suspensão do contrato de trabalho terá duração de até 60 dias, podendo ser dividida em 2 períodos de 30 dias. A MP prevê diferenciação nas regras de suspensão para micro e pequenas empresas e médias e grandes empresas, como explica o consultor legislativo do Senado Federal, Eduardo Modena.
Para as microempresas, as pequenas empresas, cujo faturamento seja de até R$ 4.800.000 por ano, as novas regras permitem a suspensão temporária do contrato sem o pagamento de qualquer parcela. O governo fica responsável pelo pagamento integral do benefício. As empresas cujo faturamento seja maior que esse somente poderão suspender o contrato de seus funcionários mediante pagamento de ajuda compensatória que não tem caráter salarial no valor equivalente a 30% do salário durante a suspensão.
O prazo de validade dos concursos públicos pode ficar suspenso durante a pandemia do coronavírus. Um projeto de lei nesse sentido foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A situação de calamidade pública vivida pelo país pode acabar motivando os gestores a recusarem novos servidores nos quadros da administração pública em áreas não essenciais ao combate à pandemia até que a situação financeira se normalize. Mas para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, isso pode fazer com que seleções de candidatos a empregos públicos sejam perdidas, causando prejuízo àqueles já aprovados e também ao órgão interessado nas nomeações. Por isso, Alessandro Vieira apresentou o projeto de lei para suspender o prazo de validade dos concursos públicos neste período.
O que esse projeto faz, basicamente, é prolongar o prazo e duração da validade dos concursos públicos federais que estão em andamento. Isso protege o interesse do Estado, que tem interesse na contratação, tem o desejo de renovar seus quadros, e protege também o direito dos candidatos que estão participando dos certames.
Encerrado o estado de calamidade pública, o poder público poderá aproveitar os resultados já homologados dos concursos que, porventura, tenham tido a validade expirada durante a pandemia.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a taxação das grandes fortunas e condenou as propostas de suspender contratos de trabalhadores e alterar para 30% a contribuição previdenciária do servidor público, que já foi aumentada com a reforma da Previdência. Para o senador, essas ideias não devem ser levadas adiante. Ele afirma que o montante recolhido a partir destas mudanças não se compara ao que o governo poderá arrecadar se grandes fortunas forem taxadas. Plínio Valério adverte que, passados os efeitos da pandemia da Covid-19, será preciso enfrentar a realidade.
É um tabu que a gente não enfrenta. Se taxássemos as grandes fortunas e arrecadássemos 60 milhões, não precisa mexer no salário do funcionário público. E nem precisa ajudar os empresários, manter seus funcionários, né, permitindo a suspensão de contrato. Tudo isso só vai perturbar ainda mais o mercado, ainda mais a nossa situação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Economia de 150 milhões da Câmara reforçarão caixa contra a pandemia.
Especialistas sugerem atenção especial a instituições que acolhem idosos.
Relevância do orçamento de guerra divide a opinião dos parlamentares.
Boa noite. A Câmara aprovou em 2 turnos a PEC do orçamento de guerra, que separa os gastos realizados para o combate ao coronavírus do Orçamento Geral da União. O tema que seguiu para análise do Senado é polêmico e dividiu a opinião dos deputados sobre a relevância da matéria.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, considera desnecessária a proposta que cria um orçamento paralelo para o período da pandemia. Ela lembra que, como o país está em regime de calamidade pública, o governo federal já tem as condições de arcar com os gastos necessários para o combate à Covid-19.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, concorda que não é preciso mudar a Constituição para dar ao governo flexibilidade no uso de recursos para combater o coronavírus. Mas ele lembra que o ministro da Economia condicionou a adoção de medidas à aprovação da proposta. O deputado também cobra transparência de todos os gastos.
Já Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defende a PEC do orçamento de guerra porque, para ele, não se pode dar ao executivo a chance de inventar desculpas para não agir em favor dos brasileiros que precisam ficar em casa sem perder seus empregos.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, enfatiza que muitos juristas e economistas também argumentam que não é preciso mudar a Constituição para que o governo tenha liberdade no uso de recursos durante a pandemia do coronavírus.
Quem também questiona a necessidade de uma mudança na Constituição para instituir um orçamento de guerra é Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Para o congressista, a proposta é uma articulação que vai apenas garantir o ganho dos banqueiros depois da crise.
Por outro lado, Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, entende que a proposta do orçamento de guerra é uma ferramenta importante para evitar questionamentos jurídicos e dar ao executivo liberdade para agir sem ser enquadrado em crime de responsabilidade fiscal.
Arthur Lira, do PP de Alagoas, concorda. Ele acredita que a PEC do orçamento de guerra vai destravar os atos do executivo para facilitar a vida das empresas e dos pequenos empresários. O deputado argumenta que é preciso juntar esforços para acabar com a demagogia e buscar soluções reais para a população.
Relator da PEC do Orçamento de Guerra, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, pede prioridade na execução das medidas previstas na proposta. Na avaliação do deputado, o executivo precisa de ferramentas para enfrentar os efeitos sociais e econômicos do coronavírus.
Doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, alerta que as medidas autorizadas pelo orçamento de guerra precisam ser publicadas pelo executivo de forma transparente para que o dinheiro tenha o destino correto. Mas ela avalia que, mesmo com a transparência, será difícil prever como ficará o orçamento do país nos próximos anos, já que o Brasil gasta mais do que arrecada desde 2014.
Economia.
projeto de Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, autoriza os deputados a direcionarem o valor da verba indenizatória para o Fundo Nacional da Saúde, para santas casas ou hospitais, durante o período da pandemia.
Eduardo Bolsonaro diz ainda que é contra a taxação das grandes fortunas. Para ele, os empreendedores de grande sucesso do país não precisam de mais uma taxa só porque o Estado se acha mais capaz de gerir investimentos do que a iniciativa privada.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, defende o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral para o combate ao coronavírus. O deputado diz que a população não consegue entender como existem 2 bilhões de reais para campanhas, mas não há dinheiro para a compra de equipamentos de proteção individual ou respiradores.
Saúde. A falta de preparo dos abrigos de idosos no país no enfrentamento da pandemia do coronavírus preocupa especialistas que pediram apoio de parlamentares na garantia de recursos para ampla testagem e capacitação profissional nessas instituições.
Gestores e pesquisadores participaram hoje de reunião da Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações de combate à Covid-19 no Brasil. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Estudiosos que acompanham o trabalho das instituições de longa permanência de idosos, as ILPIs, alertaram os integrantes da Comissão Externa da Câmara, que acompanham o combate ao coronavírus, sobre a falta de preparo desses locais para enfrentarem a pandemia. Eles ressaltaram que os abrigos de idosos não são instituições de saúde, e sim de assistência social. Durante a reunião técnica promovida pela Comissão Externa, foram destacadas tanto a maior vulnerabilidade da população idosa à Covid-19, quanto a importância de haver ações preventivas para minimizar as situações de risco. Para a professora Ieda Duarte, enfermeira da Universidade de São Paulo, a USP, uma das providências necessárias é ter agilidade para retirar os idosos que estiverem doentes.
Na ocorrência de um caso suspeito ou confirmado, essa pessoa possa imediatamente ser removida dessa instituição para um local onde ela receba assistência de saúde. Porque na instituição ela não tem como receber assistência de saúde. E a maioria dessas instituições não tem sequer como isolar a pessoa idosa.
Parlamentares que participaram da reunião pediram mais atenção do poder público para a população em abrigos. Os deputados Jorge Sola, do PT, e Lídice da Mata, do PSB, ambos da Bahia, salientaram a importância de que os testes que detectam o coronavírus sejam feitos preferencialmente neste grupo.
Que nós pudéssemos ter, quando os testes se tornarem mais massivos, que infelizmente ainda não tivemos essa realidade em nosso país, pudermos dar uma prioridade para os cuidadores de idosos que servem a essas instituições poderem fazer o teste, poderem dar esta garantia e as pessoas idosas que estão presentes nessas instituições. Elas possam ter a prioridade necessária para a garantia de suas vidas.
Representantes do governo relataram algumas ações que estão sendo feitas neste período. O Ministério da Cidadania, por exemplo, aguarda um crédito extraordinário de R$ 550 milhões de reais para acionar o Serviço de Proteção a Emergências e Calamidades, que visa combater problemas como a diminuição das equipes profissionais dos abrigos para idosos por causa do coronavírus e a diminuição das vagas nas instituições. A representante do Ministério da Saúde, Elizabeth Bonavigo, ressaltou a necessidade de treinar os profissionais das instituições para identificarem os sintomas da Covid-19. A maioria dos deputados cobrou mais recursos para a prevenção da doença nas ILPIs. O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, pediu a ajuda dos parlamentares para concretizar mecanismos que façam com que o dinheiro chegue mais rápido às instituições.
Estamos passando por momentos que exigem a união de todos, não é? E principalmente na flexibilização de recursos. Não adianta só nesse momento tratar a doença. É necessário investir na prevenção. E o que as ILPIs estão necessitando nesse momento é esse sistema de prevenção, porque algumas já estão na doença.
O médico Rogério Rabelo, diretor de saúde de uma instituição de São Paulo, ressaltou que países como França, Espanha e Itália tiveram alta mortalidade por causa do coronavírus, apesar da boa estrutura das ILPIs naqueles países. E deu um exemplo no Brasil, o de uma casa de repouso em Vitória, no Espírito Santo, onde uma idosa morreu e outras 22 pessoas, entre moradores e funcionários, foram infectadas. Durante a reunião da Comissão Externa sobre o Coronavírus, vários parlamentares declararam apoio ao trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ao isolamento social determinado pela pasta. As discordâncias entre Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro chegaram a levantar rumores de que o ministro seria demitido. Em anúncio à imprensa nesta segunda-feira, no entanto, Mandetta disse que ele e sua equipe permanecem no cargo, pautando suas ações pela ciência. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, avalia que o presidente da República está dificultando as ações emergenciais para combater os efeitos da Covid-19. Ela considera lamentável que Bolsonaro desautorize governadores, prefeitos e o ministro da Saúde do seu próprio governo.
Fernanda Melchiona alerta que o país poderia ter recursos suficientes para enfrentar a pandemia se o governo revogasse a emenda do teto de gastos, taxasse as grandes fortunas e parasse de pagar os juros da dívida pública, que ela considera ilegais.
Já Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, destaca a criação de um gabinete de crise no governo federal. Para o congressista, o grupo coordenado pelo presidente da República conseguirá integrar as ações e as políticas públicas necessárias no combate ao coronavírus.
Na avaliação de Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, é preciso tomar alguma atitude em relação ao que ele chama de descaso do presidente Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus. Segundo o deputado, a irresponsabilidade do chefe do Executivo coloca em risco a vida de milhares de brasileiros.
Paulo Pimenta frisa ainda que o governo federal ataca o povo, em especial os mais pobres, quando impede a taxação das grandes fortunas ou o corte de privilégios.
André Figueiredo, do PTT do Ceará, cobra do governo federal ações mais rápidas de proteção à população. O congressista diz que o parlamento está fazendo sua parte, aprovando propostas que permitem que o executivo saia da imobilidade. Ele também espera transparência de todos os atos do governo.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia o governo federal pela edição de um decreto que obriga os ministérios e os órgãos do executivo a usarem o sistema de monitoramento de obras conhecido como BIM. O parlamentar explica que o sistema é usado pela engenharia moderna em todo o mundo para evitar fraudes e corrupção.
Pesquisa da XP e PESP, divulgada no dia 3 de abril, aponta que a avaliação negativa do presidente Bolsonaro chegou ao maior patamar desde o início do mandato. José Guimarães, do PT do Ceará, comenta que a mesma pesquisa aponta que os governadores e o Congresso têm ganhado a confiança da população.
José Guimarães repudia o que considera desdém de Bolsonaro quanto à gravidade da doença. Ele avalia que falta ao presidente compromisso com os brasileiros que precisam de um Estado forte e protetor, especialmente em momentos de crise como o de agora.
Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, pondera que o governo federal deve se concentrar no gabinete da crise e não no gabinete do ódio. O parlamentar frisa que os brasileiros precisam de soluções para seus problemas emergenciais causados pela Covid-19.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza o esforço do Congresso em aprovar as medidas necessárias para que o Executivo consiga atuar no combate ao coronavírus.
Orlando Silva afirma que, com as votações, o governo tem como garantir leitos de UTI, testes para a doença e recursos para pagar o auxílio emergencial aos trabalhadores informais, além de ajudar na sobrevivência das pequenas e médias empresas.
Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, também diz que o parlamento tem feito o possível para ajudar o executivo a vencer os efeitos do coronavírus. Ele cita a aprovação do auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais e a PEC do orçamento de guerra.
Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, elogia o esforço do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em buscar a união dos três poderes na adoção das medidas necessárias para enfrentar a crise e fazer com que o dinheiro chegue nas mãos de quem de fato precisa, que são os mais vulneráveis, os trabalhadores e as empresas.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, também destaca a atuação do parlamento para enfrentar a crise. Até o momento, segundo ele, a Câmara aprovou mais de 10 projetos e 2 propostas de emenda à Constituição para permitir que o governo federal atue no combate à pandemia do coronavírus.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, critica sugestões feitas pelo Partido Novo durante a tramitação da PEC do Orçamento de Guerra, que previa um corte dos salários de servidores públicos. Para o deputado, o inconformismo do Novo precisa ser direcionado às empresas bilionárias ou aos bancos, que, segundo ele, mostram uma insensibilidade cruel no atual contexto.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, avalia que alguns partidos têm feito demagogia para ganhar a visibilidade na internet. O congressista acha inadmissível um partido político propor corte no salário de servidores e ser contra a taxação de grandes fortunas.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que os recursos do fundo eleitoral poderão ser usados no combate ao coronavírus se o governo julgar necessário.
Maia participou de videoconferência promovida por uma empresa de investimentos nesta terça-feira, como mostra a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governo tem liberdade para usar os recursos do fundo eleitoral para o combate à pandemia da Covid-19, mas não o faz para manter uma narrativa de enfraquecimento do parlamento. Conforme a legislação, o Fundo Especial de Financiamento totaliza mais de 2 bilhões de reais e é voltado para custear as campanhas para a sucessão municipal prevista para outubro próximo. Maia participou da videoconferência Orçamento e Saúde Fiscal a Longo Prazo, organizada pela Necton Investimentos nesta terça-feira. Segundo Rodrigo Maia, a democracia é fundamental e precisa ser financiada, mas nesse curto prazo de enfrentamento da crise, todos os recursos devem ser utilizados. Para ele, essa polêmica não é verdadeira.
A democracia é um valor fundamental, né? O Brasil é uma democracia jovem. Então, financiar a democracia, ela é fundamental, né? Agora, nesse curto prazo, o governo deve usar todos os recursos. Primeiro, acho que o governo já gastou esse dinheiro. Essa é uma discussão política de enfraquecimento do parlamento. Então, há uma polêmica que não é verdadeira. Nesse momento, o governo tem todas as condições de usar. Por que que não usa? Porque tem uma narrativa Congresso contra governo e se usa de uma coisa que já foi usada. O que a gente também não pode é achar que eleição não é importante. Um cuidado muito grande. A última vez que nós não fizemos eleição foi na ditadura militar.
Maia reafirmou que a crise é um momento de oportunidade para repactuar a relação do Congresso com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, é preciso reconstruir as pontes para enfrentar as dificuldades fiscais pelas quais o Brasil vai passar nos próximos anos, sobretudo em 2021.
É claro que a relação presidente com o parlamento não é boa, o ambiente em torno dele, rede social que ataca o parlamento todo dia. É claro que quando a situação acalmar, nós temos que ver o que sobra disso. Eu tenho dito sempre ao ministro Ramos, nós temos que aproveitar a crise, pode ser uma oportunidade de reconstrução de pontes, ou pode ser uma perda de oportunidade grande que nós temos nesse momento.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que após o período crítico do enfrentamento da crise do coronavírus, vai ser necessário repensar o papel do Estado na retomada do crescimento econômico. Na avaliação de Maia, após essa primeira onda de aumento de gastos e de endividamento público, talvez seja necessário garantir financiamento ao setor privado para a retomada dos investimentos do país. Segundo ele, como o aumento do gasto público está atrelado a uma despesa extraordinária e não permanente, os investidores vão olhar a economia brasileira com mais tranquilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também anunciou nesta terça-feira o corte de 150 milhões de reais em despesas da Casa.
Os recursos serão destinados ao governo federal para serem aplicados nas ações de enfrentamento à Covid-19, doença oriunda da propagação do novo coronavírus. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Ao anunciar a medida, Maia citou a posição consensual dos deputados em ampliar a contribuição do parlamento no enfrentamento da atual crise.
Uma decisão da mesa diretora, ouvindo os líderes, onde a gente faz um primeiro corte de gastos de 150 milhões da Câmara dos Deputados no enfrentamento à crise. Entramos, inclusive, em despesas de passagens, de horas extras, tudo aquilo que a gente sabe que nesse momento não é necessário, com a certeza que a Câmara dos Deputados também precisa e sempre dará sua contribuição nesse momento de crise, não apenas com projetos, mas também com atos, onde a gente economize recursos para que os recursos possam estar diretamente no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Os recursos recursos poderão ajudar o governo federal diante da previsão de forte queda na arrecadação tributária nos próximos meses. O corte de gastos na Câmara é regulado por meio de portaria interna. O total de recursos a ser repassado ao Executivo é oriundo dos cortes de R$ 43 milhões com despesas de pessoal, R$ 49 milhões de investimentos e R$ 58 milhões de custeio operacional. O diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio, detalhou a medida.
O presidente encaminhou um ofício à diretoria-geral pedindo que fossem cortadas despesas com viagens e diárias, seja de parlamentares, servidores, convidados que participam de eventos, eventualmente em comissões. Nós vamos cortar pagamentos de horas extras, noturnas. O presidente proibiu a contratação de novos serviços, a compra de equipamentos, de mobiliário, a não realização de obras, salvo aquelas que já estejam em curso ou cujos recursos necessários já tenham sido contratados.
Sampaio lembrou que a Câmara dos Deputados, assim como os demais entes da Federação, está sob o regime fiscal de emenda constitucional, que impôs um teto para os gastos públicos. As audiências públicas nas comissões em funcionamento da Câmara serão mantidas por meios tecnológicos, como a teleconferência, por exemplo. Estão proibidos na Câmara todos os eventos que não estejam diretamente ligados ao processo legislativo. Rodrigo Maia também determinou a revisão de contratos em busca de novos modelos que permitam futuras reduções de despesas e racionalização de serviços prestados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.